Bem-vindos a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos e domínios da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Quem fala aqui é o locutor Luiz Eduardo. O episódio de hoje que nós vamos abordar é o tema dificuldades de comunicação e os seus impactos, né? Essa dificuldade de comunicação é um processo que tem um fator determinante na qualidade de vida das pessoas, estabelecida por meio de trocas de informações entre elas, construindo e identificando significados. Entretanto, alguns fatores podem dificultar essa comunicação, como, por exemplo, problemas de visão, audição, presença de comorbidades múltiplas, doenças degenerativas ou sequelas de outras doenças, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral. Para abordar esse tema muito importante, convidamos a professora Letícia Pimenta Costa Guarisco. Ela é professora do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. Ela possui graduação em fonoaudiologia, tem mestrado, doutorado, especialização em distúrbios de comunicação humana, possui experiência nas áreas de gestão do envelhecimento saudável, distúrbios de comunicação e envelhecimento. Bem-vindo ao nosso programa, a gente abre aí a palavra para suas considerações iniciais.
Olá, Luiz, boa tarde a Ingrid, quero agradecer o convite e aqui à disposição para auxiliar aí nesse assunto que é tão caro para mim.
Obrigado, professora. Também temos a participação da Ingrid Bernardinelli, ela é consultora sênior para a região sul, ela é graduada em gerontologia, mestre em pós-graduação em engenharia da produção, possui experiência nas áreas de gestão, planejamento da aposentadoria, envelhecimento empresarial, team building, liderança, planejamento urbano e acessibilidade à pessoa idosa. Bem-vinda, Ingrid, ao nosso programa. A palavra está aberta para você fazer suas considerações iniciais.
Luiz, muito obrigado. Para mim é uma honra estar fazendo parte, né, desse programa, falando sobre dificuldades da comunicação junto com a professora Letícia. Então, provavelmente vai ser, com certeza, um programa muito enriquecedor aí para a gente.
Obrigado, Ingrid. Professora Letícia, vamos à nossa primeira questão. Quais são os impactos das dificuldades de comunicação frente ao atendimento aos idosos nos serviços de saúde, né? O que é importante conhecer com relação a essa dificuldade, né? Tipo indicadores, ferramentas de gestão, algum site de informação. Como a professora vê esse contexto?
Ok. Luiz, a comunicação ela é uma necessidade humana, pois ela permite a interação social e troca de saberes. E a comunicação pode se dar de diversas formas, seja oral, escrita ou gestual. Mas, independentemente de sua forma, a comunicação é essencial à autonomia, funcionalidade e convivência social. De maneira geral, a comunicação verbal ela é dimensionada em quatro aspectos principais, que são voz, fala, linguagem e audição. A voz refere-se ao som emitido. A fala é o gesto articulatório desse som, que vai dar origem aos fonemas, sílabas e formação das palavras. Já a linguagem, ela refere-se ao conteúdo que se pretende comunicar. É uma capacidade cognitiva de compreender e de ser compreendido. E a audição é o som que ouvimos e a capacidade de compreendê-los. Faz parte do processo de envelhecimento mudanças estruturais e funcionais que vão modificar esses aspectos e que podem ou não comprometer a comunicação da pessoa idosa. Isso dependerá muito de como o meio vai estar preparado para acolher a sua dificuldade, a qualidade dessas interações, do apoio familiar e social, bem como da rede de serviços de atenção à pessoa idosa neste processo comunicativo. É interessante lembrarmos que a palavra comunicação compreende relações de interação pessoal que remetem a sentimentos como carinho, partilha e momentos de bem-estar. No entanto, em decorrência das novas e crescentes tecnologias de informação e comunicação, né, as chamadas TICs, o desenvolvimento de novos padrões para os processos de comunicação tem resultado em dificuldade nesse processo interativo por parte do público idoso. De modo que, para se manter incluído nos meios sociais, faz-se necessária a utilização e apropriação de objetos tecnológicos por parte do idoso. E isso tem afastado essas pessoas, que podem se sentir desmotivadas e desinteressadas a utilizarem essas tecnologias. Lembrando que o processo de envelhecimento tem como suas, dentre suas características, essas dificuldades de adaptação aos novos padrões e aos novos, novas formas de aprendizado. Então, portanto, a necessidade de acesso às tecnologias para conexão social e também para diversas atividades de vida diária, como o uso, por exemplo, do banco, ou mesmo o acesso à documentação digital, como atualmente o próprio título de eleitor eletrônico, né, tem sido importante barreira na autonomia e na saúde comunicativa dessa população idosa. No entanto, quando pensamos nos processos patológicos que acometem gravemente a comunicação da pessoa idosa, como você referiu no início do programa, né, como as afonias, as disartrias, apraxias e afasias, que podem ser decorrentes de alterações orgânicas ou neurológicas, como os AVEs, processos neurodegenerativos ou pós-traumáticos, estes sim vão impactar o atendimento aos idosos nos serviços de saúde, pois comprometem a capacidade de expressão e compreensão do idoso, interferindo na qualidade da assistência, nas relações sociais e familiares, uma vez que há prejuízo na capacidade comunicativa. Só para finalizar minha fala, Luiz, os distúrbios da comunicação podem provocar impacto funcional e restrição à participação social, levando a desfechos de ordem psicológica e social, como a exclusão social, solidão, depressão e demência. Por exemplo, já há consenso na comunidade científica que a perda auditiva é um fator de risco para alterações cognitivas, e a literatura recente também tem demonstrado relação entre a restrição à participação auditiva com a progressão de fragilidade em pessoas idosas.
Importante, né, professora? Como é abrangente essa questão, né? E a professora falou desse problema da pessoa se comunicar, e isso pode alterar a relação dela com a sociedade, com o cotidiano, e com relação à atenção primária, professora, como ela pode atuar no diagnóstico, no acompanhamento, na prevenção e na promoção de estratégias, né, para esse desfecho?
A atenção básica tem papel fundamental na promoção e prevenção de qualquer desfecho em saúde. Com os distúrbios da comunicação, não é diferente. Vários desfechos negativos, como alterações de fala, voz, linguagem e audição, pode ter sua origem em alterações sistêmicas, como as vasculares e metabólicas, por exemplo. A promoção da saúde é o melhor caminho para se evitar os distúrbios da comunicação. Além disso, a informação e promoção de campanhas de prevenção, como ocorre no Dia Mundial da Voz, por exemplo, cujo foco principal é a prevenção do câncer de laringe, auxilia a própria comunidade a ser agente de vigilância em saúde. A atenção básica também cumpre seu papel ao fazer diagnóstico precoce, que é o primeiro ponto para o sucesso de qualquer tratamento ou reabilitação. Por exemplo, uma simples alteração de voz ou percepção de confusão mental ou de dificuldade de se expressar pode ser apenas o primeiro sinal de uma patologia mais séria. Portanto, estar atento aos distúrbios que afetam a comunicação da pessoa idosa é importante para o diagnóstico precoce de outras doenças de base ligadas ao envelhecimento, bem como prevenção de agravos funcionais e outros complicadores psicológicos, sociais e cognitivos. A exemplo disso, recentemente, duas importantes instituições de pesquisa em saúde, a inglesa NICE e a americana NIH, incluíram o isolamento social e a perda auditiva como riscos potencialmente modificáveis para demências. Inclusive, a reabilitação auditiva por meio de amplificadores sonoros, né, que são as próteses auditivas, como um fator preventivo às alterações cognitivas que afetam pessoas idosas. Agora, ademais, a atenção básica deve se atentar aos processos comunicativos da pessoa idosa, observando de forma ampla suas capacidades e necessidades comunicativas, afetivas e sociais, não perdendo de vista a articulação com demais setores da rede de atenção à saúde da pessoa idosa.
Eu acho interessante, então, a gente levar em consideração, né, tudo isso que a professora Letícia foi apontando para a gente anteriormente, que são diversos fatores e variáveis que podem estar favorecendo, então, para as dificuldades de comunicação da pessoa idosa, desde questões culturais, educacionais, sociodemográficas, ambientais, tecnológicas, né, quanto também as demências, a perda auditiva, até mesmo a insuficiência familiar, o isolamento social e a depressão. Então, essa dificuldade de comunicação, ela pode também trazer impactos tanto para a pessoa idosa, mas também para a qualidade dos serviços prestados para essa população. Então, por exemplo, a falta de reconhecimento dessas dificuldades comunicativas dos idosos na atenção básica, ela pode trazer uma baixa aderência ou até mesmo uma ineficácia do tratamento desse idoso. Então, o idoso que tem um problema de visão ou de audição, ele pode não compreender corretamente o tratamento proposto por aqueles profissionais de saúde, e isso pode futuramente estar desencadeando piora no seu caso. Então, por isso que é muito importante, né, estar realizando esses exames diagnósticos que a Letícia comentou anteriormente. E aí, só ressaltando também que entra em conjunto com o nosso projeto a importância da implementação da avaliação multidimensional da atenção da pessoa idosa na atenção primária, né? Reconhecendo essas limitações, essas dificuldades. E aí, com isso, está realizando um plano de cuidado e promovendo essas ações coletivas de prevenção e promoção.
Perfeito, Ingrid. E pensando, professora Letícia, a nível estadual, né, como a gestão estadual pode colaborar na gestão desse desfecho, né? E com relação à intersetorialidade, né? O que é necessário, que esferas são necessárias para que sejam acionadas, né? Para a gente conseguir fazer o correto manejo desse desfecho. Como a professora enxerga esse contexto?
Sem dúvida nenhuma, a gestão estadual pode colaborar para esse desfecho, né? Tendo em vista a importância da comunicação e dos processos interativos, especialmente para as pessoas idosas, que precisam se manter participativas e ativas na sociedade, né? É necessário pensar o envelhecimento associado ao processo de inclusão digital, com auxílio de mediadores que podem ser os próprios familiares, né? Minimizando a sensação de exclusão e fortalecendo a relação intergeracional. Assim, é fundamental que a gestão estadual pense em políticas públicas direcionadas a essa população e às mudanças que a acometem, como, por exemplo, o letramento digital, que pode possibilitar uma atuação mais ativa e participativa nas relações sociais cotidianas. O apoio de profissionais que conhecem e entendem o processo de envelhecimento humano também é fundamental nesse processo para permitir as adaptações necessárias, dadas as especificidades do envelhecimento. Agora, quando falamos dos distúrbios da comunicação, a gestão estadual é essencial, uma vez que, nesses casos, os centros especializados de atenção à saúde podem ser requeridos, como nos tratamentos de cânceres da região orofaríngea, como nos distúrbios neurológicos, nas demências, nos acidentes vasculares cerebrais e nos casos das deficiências auditivas com a necessidade de reabilitação por meio dos dispositivos eletrônicos de amplificação sonora. E aí, nestes casos, né, o profissional habilitado para reabilitar a comunicação é o fonoaudiólogo, que deve fazer parte de uma equipe interdisciplinar em saúde, atuando junto a médicos, enfermeiros, gerontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outros profissionais que integram a atenção à saúde da pessoa idosa. Reabilitar a comunicação é ponto essencial para a vida em sociedade. É importante destacar que a comunicação e linguagem, enquanto processos cognitivos, são o grande diferencial humano e dão sentido à existência da pessoa. Assim, o tratamento dessas condições é fundamental para restabelecer a melhor comunicação possível da pessoa idosa e reinseri-la à sua comunidade, proporcionando funcionalidade, autonomia, participação social e qualidade de vida.
Perfeito, professora. Ingrid, você tem alguma consideração para fazer?
Luiz e Letícia, eu acho que também um papel importante, né, para esses gestores é o monitoramento e o controle de certos indicadores que estão associados a esse desfecho. Então, como, por exemplo, o número de idosos que recebe atendimento domiciliar, idosos mais frágeis, né? Então, existe o caso de que idosos mais frágeis e idosos que recebem esse atendimento domiciliar, eles precisam ter essa atenção da equipe de saúde, né? Então, muitas vezes, eles, até pela dificuldade de comunicação, eles não vão atrás, faz essa busca ativa dos serviços do atendimento da primeira, do atendimento, né? Então, é importante ter esse controle, a proporção de aparelhos auditivos oferecidos pelo SUS. Também é importante, né, o gestor ter essa estratificação do perfil funcional dos idosos naquela região, avaliar algumas barreiras não clínicas, como, por exemplo, barreiras culturais, sociodemográficas, ambientais, que também podem contribuir para as dificuldades de comunicação e também para o isolamento social desses idosos. Outro ponto que eu acho que seria interessante, né, e que a Letícia já comentou um pouquinho sobre, é investir nessa educação continuada tanto da equipe, né, pensando na adesão de diferentes formas de comunicação, verbal ou não verbal. Então, hoje em dia, a gente está vendo o quanto que a tecnologia ela vem favorecer, né, para o atendimento, mas que precisa de uma preparação também para que esses idosos possam fazer parte, né, a fim de continuar contribuindo para a qualidade do atendimento ofertado a esse público.
Perfeito. Por fim, a gente gostaria muito de agradecer à professora Letícia Guarisco, compartilhamento de seus conhecimentos, da sua experiência conosco. Professora Letícia, obrigado pela participação. A gente gostaria de abrir a palavra para suas considerações finais.
Luiz, Ingrid, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Quero destacar na fala da Ingrid, realmente muito importante aí a participação dos gestores, do controle, dos indicadores, né, para a gente ir monitorando como está a saúde comunicativa da pessoa idosa no município e estado. Muito obrigada, pessoal.
Obrigado, professora. Também gostaríamos de agradecer a presença da Ingrid, para quem a gente abre aí as palavras para consideração final. Ingrid, por favor.
Luiz, Letícia, muito obrigado pela participação. Foram pontos muito, muito interessantes levantados pela professora Letícia. É importante a discussão realmente desse desfecho, né, da dificuldade de comunicação aí para a atenção primária.
Obrigado, Ingrid. Bem, por fim, gostaria aqui de deixar para os nossos ouvintes uma reflexão. Gestor municipal ou estadual, quais são as dificuldades de comunicação mais comuns da sua região e como podemos identificá-las, pensando em estratégias? Por hoje ficamos por aqui, voltaremos com novos episódios em breve. Caso você queira saber mais informações deste assunto e do projeto Degero Brasil, acesse o site gerontologia.ufscar.br/degerobrasil. Obrigado, até a próxima.